Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Publicado em 2020, Pacientes que Curam o Cotidiano de uma Médica do SUS, de Júlia Rocha. Reúne crônicas inspiradas na experiência da autora como médica de família e comunidade no Sistema Único de Saúde. Não é um manual clínico, uma defesa institucional abstrata do SUS, nem uma autobiografia linear, por meio de textos breves, ambientados em plantões, unidades básicas de saúde. Unidade de pronto atendimento e visitas domiciliares, o livro observa encontros concretos entre profissionais, pacientes, famílias e territórios. Seu foco está naquilo que frequentemente escapa a uma consulta reduzida a sintomas, sofrimento social, vínculos afetivos, preconceitos, medos, desejos e condições materiais de vida. A perspectiva da autora, também mulher negra e trabalhadora da saúde pública, vincula o cuidado à atenção às desigualdades que atravessam os corpos e as possibilidades de adoecer ou se tratar, com linguagem acessível, por vezes poética e bem-humorada. A obra propõe que a técnica médica é indispensável, mas insuficiente quando separada da escuta, do respeito e do reconhecimento da pessoa atendida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a consulta aparece como encontro entre diagnóstico clínico e história de vida. O eixo central de pacientes que curam é a recusa de tratar a consulta como uma operação limitada a identificar uma doença e prescrever uma conduta, nas crônicas. A demanda apresentada pelo paciente pode ser apenas a porta de entrada para questões mais amplas: violência, solidão, discriminação, conflitos familiares, precariedade ou incompreensão sobre o próprio corpo. Isso não significa que Júlia Rocha descarte o conhecimento biomédico. Ao contrário, o livro evidencia que o diagnóstico responsável depende de situar sinais e sintomas na vida real de quem os relata. Uma queixa de insônia, por exemplo, não deve ser automaticamente convertida em receita sem que se investigue o que torna o descanso impossível. Uma dúvida sobre sexualidade não é, por si, evidência de patologia. A consequência prática dessa perspectiva é uma escuta que formula perguntas antes de oferecer respostas. A médica precisa reconhecer tanto os limites de sua intervenção quanto o risco de medicalizar experiências produzidas por relações sociais opressivas. A obra, portanto, não romantiza a conversa como substituta universal de tratamento. Ela sustenta que ouvir com atenção qualifica a decisão clínica. Evita simplificações e preserva a dignidade de pessoas que chegam ao serviço trazendo problemas que não cabem integralmente em exames ou protocolos. Em segundo lugar, a medicina de família estrutura um cuidado que ultrapassa hospital e consultório. O livro se diferencia de relatos centrados exclusivamente em urgências hospitalares porque apresenta o trabalho médico em diferentes pontos da rede e, sobretudo, no horizonte da medicina de família e comunidade. Há experiências de plantão, atendimento em unidade básica, unidade de pronto atendimento e visitas domiciliares. Essa variedade importa porque muda o que é possível saber e fazer. No domicílio ou no acompanhamento continuado, o profissional pode perceber barreiras de acesso, redes de apoio, dinâmicas familiares e condições cotidianas que uma consulta isolada dificilmente revela. Na atenção primária, o vínculo não se resume a um caso resolvido no mesmo dia, ele se constrói pela repetição dos encontros e pela responsabilidade diante de uma comunidade. Júlia Rocha mostra, assim, que cuidar não equivale apenas a reagir a episódios agudos. Inclui acompanhar, orientar, prevenir agravos e articular necessidades que atravessam vários serviços. Ao mesmo tempo, os textos deixam implícito que essa integralidade não é obra individual de uma médica heróica. Ela depende de equipes, agentes comunitários, serviços públicos e relações de confiança, todos sujeitos a limites concretos. O resultado é uma imagem mais ampla da prática em saúde. O território não é cenário decorativo, mas parte das circunstâncias que definem adoecimento, adesão ao cuidado e possibilidades de melhora. Em terceiro lugar, racismo, machismo e desigualdade são tratados como fatores que produzem sofrimento. Uma contribuição marcante da obra é apresentar opressões sociais como elementos relevantes para a compreensão da saúde, e não como temas externos à medicina. Os relatos mencionados na apresentação do livro incluem situações atravessadas por racismo, heranças da escravidão e machismo, ao incorporá-las à narrativa clínica. Júlia Rocha questiona a ideia de que todo sofrimento pode ser explicado apenas por alterações individuais do organismo ou por escolhas privadas. Uma pessoa pode procurar atendimento por uma queixa aparentemente delimitada e, no processo de escuta, revelar que seu mal-estar é agravado por violência, discriminação, sobrecarga de cuidado ou desautorização de sua autonomia. A análise não reduz esses problemas a categorias diagnósticas fáceis, tampouco promete que a consulta resolverá estruturas históricas. Seu ponto é mais preciso: ignorar tais estruturas empobrece a avaliação e pode levar a condutas inadequadas ou estigmatizantes. A posição da autora como mulher negra e médica de família dá densidade a esse olhar, sem transformar as crônicas em tratado acadêmico. O livro torna visível que a neutralidade aparente do atendimento pode reproduzir desigualdades quando não considera quem é ouvido, quem é desacreditado e quais recursos estão disponíveis a cada paciente. Dessa forma, humanização aqui exige também atenção crítica às relações de poder presentes no cuidado. Em quarto lugar, o SUS é mostrado por suas práticas cotidianas, sem idealização institucional, em vez de discutir o Sistema Único de Saúde apenas por normas, números ou disputas políticas. Paciente que curam o torna compreensível por meio da experiência cotidiana de atendimento. A presença do SUS no livro está nos lugares onde as pessoas chegam com urgências, dúvidas, doenças crônicas e sofrimentos que demandam continuidade. Essa escolha desloca o debate de uma defesa genérica para a observação de sua função concreta, oferecer cuidado público a populações muito diversas e permitir vínculos que, em muitos casos, não seriam viáveis fora da rede. A obra também não exige uma leitura ingênua do sistema. A própria valorização do trabalho humanizado ganha sentido porque ocorre em contextos marcados por demandas intensas, recursos finitos e complexidade social. Assim, o livro evita atribuir ao profissional isolado a responsabilidade de compensar todas as falhas estruturais. O cuidado depende de políticas públicas, de organização do serviço e de condições de trabalho, embora a postura ética de quem atende continue decisiva. Para leitores distantes da saúde pública, as crônicas ajudam a perceber que o SUS não se reduz a hospitais ou atendimentos de emergência, inclui promoção da saúde, acompanhamento territorial e portas de entrada próximas da vida cotidiana. A defesa do sistema emerge menos como slogan e mais como conclusão derivada dos encontros narrados. Por último, a escrita em crônicas preserva ambivalência, humor e limites do cuidado. A forma literária escolhida por Júlia Rocha é decisiva para o alcance do livro. As crônicas são breves e concentradas, organizadas em torno de encontros e situações, e não de uma tese apresentada passo a passo. Isso permite que a obra mantenha a singularidade das pessoas atendidas, sem convertê-las em meros exemplos de uma teoria. O leitor acompanha situações que podem ser engraçadas, desconcertantes, tristes ou esperançosas, percebendo que a rotina de saúde não possui uma tonalidade única. O humor, quando aparece, não anula a gravidade dos temas. Funciona como registro da linguagem cotidiana e como contraponto à imagem excessivamente solene da medicina. Já a dimensão poética da escrita cria espaço para afetos e silêncios que um prontuário necessariamente simplifica. Há, porém, um efeito crítico nessa escolha: as crônicas não fornecem protocolos replicáveis nem respostas fechadas para dilemas éticos e sociais. Elas convidam o leitor a tolerar a ambivalência e a reconhecer que nem todo caso termina em cura no sentido estrito. O título se esclarece nesse movimento. Pacientes que curam não sugere inversão mágica de papéis, mas aponta que quem busca atendimento também ensina, transforma e reposiciona a profissional. A literatura se torna, portanto, uma ferramenta de reflexão sobre os limites, os afetos e a reciprocidade presentes no ato de cuidar. Em conclusão, Pacientes que curam interessa diretamente a estudantes e profissionais de medicina, enfermagem, psicologia, serviço social e demais áreas que atuam na atenção primária ou na saúde pública. Também é uma leitura útil para usuários do SUS, gestores, educadores e leitores que desejam compreender a dimensão humana de um sistema frequentemente debatido apenas por suas carências ou por indicadores. Seu principal benefício intelectual é ampliar a noção de cuidado, sintomas, diagnósticos e tratamentos permanecem importantes, mas precisam ser relacionados a território, vínculo, desigualdades e autonomia. Na prática, o livro estimula uma escuta menos automática e uma comunicação mais atenta, sem vender a ideia de que empatia individual resolve problemas estruturais. O que o distingue de memórias médicas tradicionais é o foco na medicina de família e comunidade e no cotidiano da rede pública brasileira. Em vez de privilegiar casos extraordinários, procedimentos complexos ou a figura do médico como protagonista absoluto, Júlia Rocha concentra atenção nos encontros ordinários e nas pessoas que, em geral, aparecem pouco nas narrativas sobre saúde. A perspectiva crítica sobre racismo, machismo e condições sociais também impede que a humanização seja reduzida à gentileza ou boa vontade. Ao combinar crônica literária, experiência profissional e reflexão sobre o SUS, a autora oferece um retrato acessível, mas não simplista, da prática clínica. É especialmente valioso para quem busca pensar como a escuta e o contexto social alteram a qualidade do atendimento. Se você quiser apoiar Júlia Rocha, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!